好啦 ，Air House of Dance， 呜。
Olá, meus amores! Eu me chamo Morgana e está começando agora o segundo episódio do House of Dance. O tema de hoje é balé colando o tabu. Mas antes de mais nada, vamos de recado. Se você ainda não segue a gente no Instagram, a senhora não fez o dever de casa, então corre lá e segue no _ House of Dance. Lá eu jogo todas as últimas informações dos episódios e já que você está aí, aproveita para deixar seu like, já também o seu comentário na última postagem e compartilhar bastante esse episódio e o anterior para que chegue no mais quantidade de pessoas possíveis. Além disso, não esquece de deixar seu like na plataforma que você está escutando o podcast. Então segue o podcast, deixe sua classificação porque é muito importante e lembrando que este podcast está disponível no Spotify, Deezer e Apple Podcast. Tá, dados os recados. Bom, hoje eu não tô sozinha. Quem me acompanha no momento é a Tatiana Araújo, uma bailarina, que faz parte atualmente da Companhia de Dança de Curitiba, já há um tempo, acredito eu. Inclusive, se apresente, Tati. Quem é você?
Tudo bem. Meu nome é Tatiana Araújo, eu tenho 36 anos, danço atualmente na Curitiba Companhia de Dança. Danço, na verdade, desde o surgimento da companhia em 2016, tive uma interrupção só em 2017, que eu fiquei fora, fiquei parada, tive alguns problemas de saúde, de trabalho, e daí me dei uma ausentada. Eu dou aula também num projeto aqui em Curitiba, na escola pública, o DanceP, criado pelo professor Fernando Nascimento, que tem como mote dar acesso, né, a todas as pessoas que têm vontade de conhecer a dança, experimentá-la quase profissionalmente, né, em todas as suas dimensões, né, tanto de formação, quanto de construção, de produção, de pensamento. E é um projeto que eu acredito demais, assim, que eu acho fundamental, inclusive, para manutenção do campo, né? De mediação, de formação de plateia, de dar a experiência da dança para as pessoas na prática. Não só eu pago e faço aula, né? Na verdade, eu não pago, eu faço aula, eu produzo espetáculos juntos, né? A experiência de quem está lá é essa, né? É o eu comprometido com todas as dimensões. E não só, né? Entender como que isso funciona, né? Como que se produz dança, né? Mais diversas dimensões. Eu sou formada em Ciências Sociais, na verdade. Na época, com 17 para 18 anos, eu fiquei super na dúvida se fazia dança ou sociais. Prestei vestibular para os dois, passei nos dois. Naquele contexto, né, a FAP estava num período de mudança de currículo e tal. E eu acho que até naquele contexto eu não tinha maturidade para entender toda a proposta, né? Então eu optei por cursar Ciências Sociais, mas nunca parei de dançar. Tinha recente já DRT, já trabalhava com bailarina em projetos independentes. Enfim, eu acho que a minha perspectiva na dança sempre foi um pouco essa, assim, né? De inseri-la na vida das pessoas. Mas enfim, pode me interromper.
Não, assim, o principal motivo de eu chamar a Tati aqui pra esse episódio é porque ela é bailarina já faz bastante tempo, né? Ela tem ali a sua experiência em diversos tipos de dança, como também no balé. E ela é uma cientista social. E hoje a gente fala bastante sobre os dois mundos. Eu acho que é importante a gente começar do começo. Então, falar um pouquinho sobre como que o balé ele foi criado, em qual foi o contexto que ele foi criado e para quem ele foi criado. Acho que esse finalzinho que você falou agora sobre a arte ser acessível ao público, todo o público, é muito importante, porque o início do balé não foi bem assim, né? O início do balé foi bem seletivo, o público pelo qual ele foi escolhido para ser apresentado. Eu acho que essa influência externa, ela tá até hoje, séculos depois. Então, né, acho que dá pra gente começar a falar que o balé ele foi criado na monarquia ali, França, feito para reis, feito para ricos. E eu gostaria de saber como é que você vê esse início do balé.
Então, eu tive problemas muito sérios com o balé, né? Eu estudei em Portugal, morei 12 anos em Portugal e comecei a fazer Royal, né, lá. E obviamente que ninguém precisa dizer isso, né? As pessoas percebem, reconhecem a origem, né, da dança clássica assim que você começa a fazer, né? Então existe uma estética, um perfil, algo que se espera de um... A representação do balé, ela é isso, né? Ela é de um corpo específico, de um tom de pele específico. A gente, né, foi criado nessa sociedade ocidental que não só reconhece esses valores como, né, mais válidos do que outros, como hierarquiza eles, né, e impõe determinadas questões. E quando a gente começa a pensar sobre a dança, sobre o corpo, para além do balé, né? Porque essa representação é a primeira, né? Dança, balé, né? Minha mãe era bailarina, tinha essa formação tradicional, fez municipal. E aí, quando você começa a entender que existem outras formas de dançar, outras possibilidades de mover o corpo, eu acho que se cria quase um preconceito, né? Tipo, eu não quero isso. Esse balé é ruim, isso é opressivo, né? Se você não dá conta, se você não é boa o suficiente, não é magro o suficiente, não é? Então isso cria uma reação. Eu, inclusive, talvez até porque minha mãe e meu pai eram bailarinos, né? E meu pai, quando parou de dançar, fez exatamente esse movimento de afastamento, né? Completo, assim. Acho que pelos motivos dele também, né? Outras questões, mas eu tenho dificuldade de entender a paixão que as meninas muitas vezes têm nessa coisa meio balé pink crazy, né? Tipo, tudo é rosa, tudo é isso. E mesmo sabendo das suas limitações, eu tenho dificuldade de entender isso, né? Sabendo o quanto sofrimento ele causa ou pode causar, como que supera isso, né? Na base de uma paixão irracional, quase, né? Mas enfim, voltando à tua pergunta, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente escolhe dar balé, por exemplo, num projeto como o Dancep, a minha primeira questão sempre foi essa, né? Por quê? Por que balé hoje, né? Sempre foi a minha grande questão com o balé. É uma técnica extremamente eficiente, né? Depois que a gente supera olhar para ela com esse olhar senso comum, né? Dessa suposta perfeição e, né, coisa mais linda e mais perfeita do mundo, que é o que geralmente as pessoas não olham pro balé.
Acham, é lindo.
A gente fez um trabalho, inclusive, no balé durante a pandemia. Eu fiz com os alunos do Dancep, que a gente ficou online, né? Como tava todo mundo muito carente, a gente tinha nossa aula lá de 1h30. E depois a gente geralmente ficava conversando sobre. E foi muito legal. Porque eu propus que eles perguntassem pras famílias, pros, né, amigos e tal, o que é dança e o que é balé. E essa representação ainda, 2021, ainda vinha, 2020, né, vinha fortíssima. Não, balé é a coisa mais linda que existe, balé é a forma de dança mais sublime. Impressionante, né, porque quantas coisas aconteceram, né, ao longo dos séculos, desde o século XIV, lá, né, quando surgiu, né, como você bem lembrou, na sociedade de corte, né, onde ele era a dança social, né, ele surge de uma dança social, vai se profissionalizando, claro, ao longo dos séculos, mas ele representava uma lógica, né, de gestual, de relação, de hierarquia mesmo, que condizia com aquela sociedade. Mas, como a gente, né, é sociólogo, olha para o mundo dessa forma, a gente sabe que muitos desses padrões, né, inclusive econômicos e tal, e simbólicos, permaneceram. Então, quando a gente olha, assim, poxa, tanta coisa mudou, mas tanta coisa permanece, faz sentido, de certa forma, que essa representação, inclusive, se a dança não tem inserção na sociedade, né, não tem abertura, enquanto campo mesmo, né, não chega até as pessoas, né, não só a dança, mas as artes, de modo geral, a história da arte, a importância da arte, que a gente permaneça nesses mesmos modelos, né.
Superficial, né. Acho que você falou a palavra sublime, e é muito isso, assim, acho que naquela época, sublime era muito o que representava o balé. Uma coisa quase que com uma ligação com Deus, assim, né? Você tinha falado das bailarinas que têm essa paixão. Acho que também carrega muita culpa durante essa paixão.
Eu fico pensando que essa representação do feminino, que pra nós é muito forte, né? É muito típica do romantismo, da mulher idealizada, da fada, da princesa. A gente vai falar, não, o mundo mudou. A gente sabe, a gente que é próximo, né? Estuda, dança. E não só, né, mas entende o papel da mulher na sociedade desde sempre, né, em cada contexto, consegue ver possibilidades de corpo que não sejam só o idealizado, né, o sutil, o frágil, né, a gente vê muito mais, mas ele permanece, esse modelo. muito forte, hegemônico em vários sentidos, sim. Então, claro, né, a dança que representa isso, e não só, né, a gente tá falando de uma dança elitista, onde quem é o, né, o suprassumo era, no contexto da França, por exemplo, era o rei,
uhum.
e se prestava, né, essa homenagem, esse beijamão ali a ele, e a gente continua vendo isso também, né. Me chamou a atenção que no teu último podcast você fala sobre isso, né, das mães que pagam pra filha fazer solo, não sei o quê. E a gente sabe que essa lógica do, né, econômica, ela permanece. E se a lógica da dança é isso, é mais bonita, é a mais magra, é mais flexível, é um padrão hierárquico também, essas lógicas tendem a se repetir. E aí quando a gente vai dar aula, por exemplo, vai usar o balé como técnica, né, tanto em companhias de dança contemporânea, por exemplo, quando em projetos de formação, como é que a gente apresenta uma técnica que está tão carregada de tudo isso? Porque o que me parece mais curioso é que as pessoas não se questionam. Ah, eu quero fazer balé. Por quê? Ah, porque sim, porque eu gosto, porque é lindo. Tá, mas é lindo, de fato.
Uhum.
Mas você vai entrar num mundo que vai te transformar o corpo completamente. E muitas vezes a mente, né, dependendo do professor, né, ele pode destruir sua cabeça, né, e a gente sabe de várias histórias, né, de um vício de formação competitivo, destruidor, assim, psicologicamente, né, tanto do tipo, você não consegue, você é ruim, você não pode, que para algumas pessoas funciona muito bem, né, que vivem na base da provocação, mas para outras pessoas é... o fim, né? Deixa de dançar.
É destruidor.
É destruidor. Então, assim, é muito perigoso, né? Se brincar com uma lógica que a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de corpo, de reconhecimento de si, de autonomia, de determinação. Então, como é que você vem com, né, um discurso que é horrível, né? Competição e seja o melhor e pise no pé do outro, sem falar as histórias, né? Típicas, né? Da dança. A gente sabe, né? De puxar o tapete, de botar vidro na sapatilha, essas coisas, né? Lá, cisne negro, que você tava falando no último. Mas é engraçado, assim, então pra mim, por exemplo, qual que é a perspectiva do balé num projeto social, digamos? A técnica é eficiente? Muito. Ela tem muitos fundamentos básicos, assim, pro entendimento de corpo, que podem te ajudar em vários sentidos, não só a dançar, mas na vida mesmo, né? A gente tá falando de alinhamento, de posicionamento, de apoios, de velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade. A gente tá falando de fundamentos corporais que vão te ajudar a reconhecer seu corpo como uma potência, né? A gente vê um bailarino, a gente reconhece, pô, o cara tem domínio sobre o corpo. Mas como inserir isso num lugar que faça sentido hoje e que seja, ou possa ser, uma escolha, né? Então, quando eu penso, né, a gente entende o encaixe do underwork, por exemplo, mas a gente não usa isso, né, enfim, a todo momento, a gente escolhe. E quando a gente encaixa o underwork, a gente precisa estar com o encaixe correto para não machucar nosso joelho, para não machucar nossa bacia. Então, entender para usar melhor, para ter mais amplitude de movimento, enfim, e agilidade, mas para ter autonomia entre escolher aquilo ou não. Isso, a gente vê que a postura corporal, para além dos signos de classe, ela faz sentido. Se você baixa a cabeça, né, não é à toa que a gente fala do encaixe do balé. O nariz empinado, né, não é um nariz empinado arrogante, é um signo da realeza.
De confiança, né?
De confiança, exatamente. De poder, de domínio, enfim, de saber quem eu sou. E que, eventualmente, mesmo quando você baixa a cabeça, você continua no seu lugar de poder, né? De determinação.
Você trouxe pra gente aqui, acho que quando tá falando sobre postura e corpo e tudo mais, pra mim me vem um balé muito limpo. Porque o balé, como técnica, é realmente algo surpreendente, assim. Quando você começa a fazer balé, você descobre coisas surpreendentes sobre o corpo do outro, o seu corpo, né? A capacidade que ele tem. Quando você vê uma menina fazendo fuente, as pessoas que talvez não estejam dentro da dança pensam, ah, bonito, legal. Quando você vai fazer, é assim, 8 mil coisas que você tem que pensar ao mesmo tempo, sabe? É insano o que a técnica ela traz pra gente. Porque é muito difícil. E ao mesmo tempo é algo que...
te faz superar.
Exato, é algo, tipo, incrível, assim.
Aham.
Mas você trouxe um balé, acho que muito, muito limpo. Que eu particularmente gosto bastante. Muitas vezes a gente vê um balé que não é tão limpo. Um balé que é polido, mas não é limpo. Né? Um balé que ele é muito lapidado, mas não necessariamente ele é limpo.
É, então, eu sempre vejo que a forma que a pessoa, como a pessoa pensa sobre o balé, reflete nesse balé que a gente vê no final da apresentação, quando vai pra apresentação, no corpo dos bailarinos, né? E eu acho que quando o pensamento é esse, raso, superficial, da beleza estética, da comparação, do ideal X ou Y, ele tende a ser mecânico, porque ele não tá 100%, ele não faz o sentido que ele fazia lá, né, na Idade Média, ele não faz o mesmo sentido hoje. Ele é quase sobreposto sobre um corpo que tem uma experiência, que tem uma, tipos de relações, né, muito diferentes, que, claro, tem reflexos, tem né, herança, tem dessas coisas que a gente já estava falando antes, mas não é esse corpo, né?
Uhum.
Não é esse corpo que vestia vestidos pesadíssimos e pó na cara e tal. Então, você vê que ele é tão artificial quanto. E aí, eu lembro que você falou que gosta da polêmica, né? Eu, sinceramente, assim, eu acho que nesse sentido, o que mais me perturba, né, na lógica do balé, é que como existe esse ideal de limpeza, de perfeição, ele precisa de uma estrutura para garantir que seja bonito, perfeito, limpo, tanto quanto ou mais, né, do que era lá atrás.
Uhum.
E que continue fazendo sentido hoje. Então, quando a gente pensa, sei lá, numa ópera de Paris, pensa numa formação russa,
uhum,
a gente tá falando de uma galera, desde pequena, vai sendo colocada nesse lugar, né, da construção de um corpo perfeito, sublime, lá, lá. Independente de como isso acontece, né, se estabelece uma estrutura para que isso aconteça. Então, não pode faltar alimentação, não pode faltar estudo, não pode faltar estrutura. É, quando a gente fala em Paris, por exemplo, né, a educação das bailarinas de Paris, ou, sei lá, Nova York, ou mesmo aqui, se a gente pensar nas escolas de formação clássicas, né, que a criança entra com 8 anos e sai com 16 formada, a gente sabe que quem consegue se manter ali tem que ter o mínimo de condição.
Uhum.
O que acontece, por exemplo, no Bolshoi, que é um lugar muito curioso, assim, eu acho que tenho alguns amigos, né, trabalho com algumas pessoas que passaram por lá, e que é muito interessante, é criar também essa estrutura num país onde as pessoas não têm mais nada a não ser aquela oportunidade. Então, a grande maioria, né, dos virtuosos, lindos, maravilhosos, formados lá que eu vejo, são pessoas que viram no balé ali a única oportunidade de se desenvolver. Então, eles agarraram aquilo com unhas e dentes e da forma mais bonita e plena, assim, que tem, né? Então, e é outro tipo de corpo de dança, de balé clássico. Diferente de você pegar uma bailarina que vem de uma condição francesa e de um bailarino formado pelo Bolshoi aqui.
Sim.
E é diferente, provavelmente, da Rússia também,
uhum,
né? E então é isso, assim, como que você, para ter esse corpo X, você precisa quase isolar ele do seu contexto, né?
Uhum.
Pra formar ele tal qual seria em condições, né, ideais de temperatura e pressão. Mas, o que também é curioso, né? Porque se a gente pensar na França do Luís XIV, lá depois, né, a Ópera de Paris, o contexto de criação da Ópera de Paris é curioso. Porque também era um pouco isso, né? A gente fala das as bailarinas ideais e não sei o que lá, mas a gente sabe na história da dança que elas se prostituíam, né? Que elas não eram tão valorizadas, eram valorizadas no seu ideal de feminilidade, de fragilidade, inclusive financeira, né? E talvez ali no palco elas fossem real, né? Idolatradas, como gostariam de ser, mas era naquele lugar, né? E fora dali, a gente sabe da condição, né?
Muito engraçado você trazer isso, que né, elas acabavam se prostituindo pra ter que alimentar, pra sustentar a vida que elas tinham ali dentro, né, daquela companhia. Porque hoje em dia, você já estava vindo fazer uma aula, no fim, uma aula, e aí eu tava de leg, se não me engano, ou de meia calça, e eu tava de sutiã, e fui fazer aula, né. E foi uma leve polêmica pra algumas pessoas da sala, assim. Que eu fui fazer aula dessa forma, como se isso fosse um... Meu Deus, ela tá quase pelada. E antigamente elas se prostituíam pra conseguir estar dentro de uma companhia, sabe? Então, ao mesmo tempo que se afastou muito daquela época algumas coisas, continua ainda a mesma mentalidade. Eu acho que você trouxe uma coisa importante sobre o corpo, né? Sobre os corpos das bailarinas e não só o corpo, mas a carcaça que elas alimentavam naquela época, né? Porque naquela época e hoje em dia, essa é uma coisa que, que não mudou tanto, foi o que é belo. Já é pré-definido o que vai ser belo ou não. Parece tão superficial, né? Quando a gente fala sobre o que é belo, beleza, parece que, beleza, é algo superficial. Acho que a maioria das pessoas liga uma coisa com a outra. Mas no balé, a questão do belo, ele te direciona para um comportamento, né? Sim. Das bailarinas.
Exato. Isso que você falou, do comportamento que se espera, né? Então, isso também é uma coisa interessante. Não é bailarina, só a bailarina que não tem, né?
Uhum.
A canção já diz tudo, né? A bailarina não pode isso. A bailarina é esse ideal superficial, porque no fundo, na realidade, né, material dos fatos, na história, a gente sabe que não é assim. Mas a imagem que ela precisa ostentar para ser esse ideal de beleza é de uma pureza, é de um, né, de um romantismo absurdo, né? Quando a gente começa a dar aula para meninas, adolescentes, 12, 13, 14 anos, é um período muito difícil, né?
Uhum.
Onde geralmente elas não se acham bonitas, onde elas têm um monte de questões ali corporais, né, e são evidenciadas quando começa a tentar encontrar esse lugar, né, da postura da beleza. Porque tem esse reconhecimento, né, modelo, ela, né, tem uma postura X. A gente reconhece isso como beleza porque isso representa lugares de poder na nossa sociedade, ao mesmo tempo em que, ao contrário, evidencia quem não tem, né? Então, quando você tá com 12, 13 anos tentando se encontrar no mundo e você vê quem tem e você fala, eu não tenho isso, né? Como descobrir esse lugar de poder na ostentação, no comportamento, né? Numa postura corporal sem, né, ser traumático? Então, é isso que é interessante, assim. Se a pessoa acessa isso por um lugar legal, tranquilo, de tipo, então eu posso performar isso quase,
uhum,
né? Não preciso ser essa pessoa.
Exato.
Quando a gente fala, por exemplo, da realeza como um lugar de nariz empinado, eu acho que a gente pode falar de várias realezas sem necessariamente falar de arrogância,
uhum,
né? Se a gente tá faltando a palavra. Mas quando a gente idealiza aquele rei, que é o cara que cuida dos outros, que se preocupa com o seu, né, com seu estado, com os seus submissos e tudo mais. Um ideal romantizado também, né? Mas que a gente, né, vive bombardeado por isso toda hora, né?
Uhum.
Nossa história é construída na base dos reis, né, perfeitos e os reis tiranos. Então, como que você consegue pensar nessa ideia, né, de realeza enquanto integridade? E como que isso se transfere para um corpo, né? Enquanto postura, enquanto entendimento, enquanto autonomia. Enquanto não vou competir com o outro, não preciso competir. Eu tenho que ser o melhor que eu puder ser.
Uhum.
E são ideais e valores que a gente continua vendo repetidos. Mas que não necessariamente precisam ser subvertidos nessa lógica tirânica, né?
E para as adolescentes de 13, 14, 15 anos, como é difícil elas entenderem isso? Porque elas vão olhar e pensar, é isso que eu preciso ser. E não, eu não preciso necessariamente ser isso o tempo todo, né? Eu posso performar isso naquele ambiente de aula, naquele ambiente de palco, passou dali, é isso, acabou, tal. É muito difícil elas entenderem isso. E não só as adolescentes, acho que até pessoas mais velhas, assim, de sair dessa mente de que não precisa ser assim.
Uhum.
Só que ainda esse sistema, ele se mantém. Aí eu vim te perguntar, por que, ou melhor, como se mantém esse sistema?
Esse sistema é premiado, né? Ele é premiado muitas vezes, né? A gente tá vivendo um momento que eu acho que muitos desses valores têm voltado com muita força, né? Então, por mais que você saiba o que é certo e o que é errado, de certa forma, quando a gente fala desse rei tirano, ou desse rei bondoso, né? Ah, é um grande líder, uma pessoa, né, admirável e tal, generosa, né? Ela tem o poder, ela é admirada e ela é reverenciada porque ela é admirável, e não porque ela é tirana.
Uhum.
Isso seriam valores que a gente, enquanto, né, criança, aprende nas historinhas, né, da carochinha.
Uhum.
E daí, de repente, a gente sabe, a gente cresce e vai vendo que o mundo premia os tiranos.
Uhum.
E aí se inverte de novo, né, esse valor. Então, não sei, na dança eu acho que a gente tem vários estereótipos, né? Não dá pra dizer que, ah, é sempre assim. Eu fico com bastante receio de às vezes dizer, ah, é assim, é assado. Que é um campo amplo, né? E cheio de contrastes, contradições e tal. O Cisne Negro mesmo, acho que é um filme interessante pra gente ver esses extremos, né?
Uhum.
Então, tem isso, e tem aquilo, e tem outras coisas.
Exato.
Mas quando a gente premia o errado, digamos, né? Aquele que compete, que põe o vidro na sapatilha, que ainda é muito bom, a gente ferra com tudo, né?
É porque, pra mim, pelo menos, eu vejo que é dado um aval dentro da dança pra que isso aconteça, né? E a gente tá falando do balé como uma influência que às vezes acaba sendo ruim pros bailarinos, pras bailarinas, mas existem os professores, existem os coreógrafos que dão esse aval, que premiam as pessoas que quanto mais tal, de tal forma você for, mais destaque você vai receber, né? Que incentivam até a competitividade dentro, assim.
É, e a dança tá na sociedade, né? Então, uhum. Elas, obviamente, né, uma impacta na outra. Se você tem uma postura diferente dentro de um campo de formação, por exemplo, dentro de uma escola, dentro de uma companhia mesmo, que pensa diferente, que não premia esse tipo de coisa. E o que eu acho mais curioso é que, no fundo, todo mundo, ainda que os valores mudem, todo mundo reconhece isso. O bailarino, geralmente os melhores bailarinos, são pessoas que não entram nessa lógica.
Uhum.
Né? Dificilmente você vê uma grande estrela mesmo, terrível, aquela uhum. pessoa invejosa, competitiva, assim, é muito difícil. Tem ótimos bailarinos, tem. Nas companhias a gente vê muita gente muito boa que é terrível, assim.
É.
E ok, mas eu não sei, eu tento achar que a grande maioria daqueles que conseguem evoluir porque é uma postura psicológica, né? É uma postura pessoal tua, diante do mundo, assim. Você olha e pensa, não, eu posso ser melhor. Mas se você começa a achar que você ser melhor depende de boicotar o outro, por exemplo, né? Ou de achar que sabe tudo, já, que é uma postura muito comum, né? Porque você vê, ah, o professor X, tirano, sabe tudo, manda em mim, me traumatiza, né? Me cria um buraco. Eu vou fazer isso também. Isso vira um ciclo vicioso, né?
É, eu posso falar até por experiência própria. Eu tive uma professora que foi babado. Foi babado. E ela me deixou com trauma de anos, assim. Anos. E aquilo, na época, foi muito engraçado ouvir algumas coisas dela, porque eu era muito novinha. E aquilo caiu sobre mim, não como, nossa, tô com raiva daquilo que ela falou. Foi tipo, bom, se ela falou, ela tem razão. Eu fiquei triste. E não, eu não fiquei em nenhum momento com raiva do que ela disse. Eu simplesmente absorvi o que ela falou, aceitei. E, nesse caso, não me direcionou pra uma coisa de ser uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que não tem um caráter, por exemplo, porque o que ela falou pra mim foi algo que me detonou a ponto de eu não acreditar em mim, por exemplo, por anos. É, então, eu sei muito bem como é que isso pode cair sobre os mais novos, por exemplo, né? Como as palavras ditas de tal forma pode cair. Tanto de você falar, tipo, de uma forma ou alimentar, né? Dentro de um corpo de baile, pra que aquele corpo de baile pise um no outro, pra chegar onde quer. Então, eu sei como é fácil as pessoas absorverem isso do professor, do coreógrafo. Como também ser feito como foi comigo, entendeu? De ser uma coisa que destrói o aluno, destrói a confiança do aluno, destrói a postura do aluno, por exemplo. E aí eu venho com mais um questionamento do por que as coisas elas não estão mudando. Quer dizer, mudou em vários lugares, como você mesmo trouxe. Cada lugar vai ter uma forma, né? Existe muitas nuances, então dá pra falar que todo mundo é assim. Mas se a gente pegar grandes companhias, se a gente pegar Russa, por exemplo, que foi um lugar onde vem também muito daquela performance de ginástica artística, né? De pegar uma criança muito nova e dane-se o corpo dela. Vamos fazê-la isaio e abusar. Uhum. E daí a gente também tem a Ópera de Paris, a companhia, né? É, de Nova York, por exemplo. Daí.
China,
uhum. Então, nas grandes companhias, no geral, pelo menos como eu enxergo, isso não tem uma grande mudança, não tá tendo uma mudança significativa, pelo menos, né? E aí, quando eu chego, por exemplo, aqui, Curitiba, Paraná, grandes, pequenas escolas, também vejo essa repetição de padrão, de comportamento. Como mudar? Né? O que fazer?
Então, eu acho que isso é típica, assim, né? Porque quando você muda a forma de pensar, muda o corpo, muda a dança, muda as relações. E quando a gente está falando de uma dança clássica, o objetivo dela é permanecer, é conservar. É claro que em termos de fisiologia, né, e tal, se a gente olha uma bailarina lá do século XVIII, XIX, uma de hoje, né, uma Zakharova, da Viva, a gente vê que o corpo é outro, né, a perna era 90 graus, hoje é 180. Então, fisicamente, o avanço, né, o corpo também é tecnologia, né, então o avanço, isso é legal, é bonito, enquanto esporte, né, enquanto atividade de desenvolvimento corporal mesmo. Mas na estética que a gente está falando, que o objetivo do balé, nesses termos, é permanecer, o objetivo de quem pensa assim, né? Ele não vai mudar. Porque a lógica é permanecer assim. Claro que existe muita gente legal, muita gente boa na dança que vê de outra forma e que também são pessoas, né? Conflitos e conflitos. É possível, acho, ter um ambiente saudável em certa medida. Usando o clássico, né, como uma técnica? Creio que sim. Mas o objetivo é manter uma companhia onde existem solistas, estrelas, um corpo de baile? Essa lógica hierárquica da sociedade, que uns têm mais, outros têm menos, e nem sempre é tão justo assim, né? Não é só a virtuosa e real que funciona, mas são pessoas, né? Então a gente sabe que tem outras questões envolvidas. Uhum. Não vai coincidir com esse tipo de dança. Porque você vai mudar. E é curioso você pensar, por exemplo, dentro do clássico, neoclássico, né? Construções contemporâneas, no último espetáculo da Testaia. Ah, ele. O Erickson fez uma montagem de um balé do americano lá do. Esqueci o nome. Corta essa parte.
Eu vou deixar, gente. Eu vou deixar.
Eu tô com uma escrinha na cabeça. Oh, meu Deus. Balanchine. Ah, remontou Balanchine para as meninas. Eu achei incrível. Eu achei uma ideia que alguém pode ter tido dentro de um contexto de uma escola de dança particular, de jazz, com outras linguagens. Porque montar um balé de repertório, na minha percepção, é muito cruel. Uhum. Eu acho muito válido para uma bailarina que quer ser uma bailarina clássica ou para alguém que não tem problemas psicológicos, que está de boa com testar, errar, se expor, né? Alguém que está tranquilo com isso, eu acho.
Que no Brasil é ninguém, no caso.
Mas eu acho legal a experiência de aprender variações de balé de repertório do século XIX. Ok, acho válido. Mas, para quem vê. Pra quem é público e pra quem entende um pouco, assim, eu acho absolutamente desnecessário. Eu acho chato, eu acho cruel, assim, eu acho muito cruel. Porque é óbvio que, assim como você falou lá no seu podcast, eu me comparo com pessoas que não têm a minha experiência, que não têm a minha idade, que não têm o meu corpo. Claro que as pessoas vão fazer isso, elas não são cegas, né? Tipo, elas vão comparar uma criança de 14, 15 anos que tá fazendo aula com um estereótipo X ou Y. Então, qual que é o objetivo disso? É entreter? Sabe? Tipo, enquanto formação, eu acho legal você ter a experiência de passar por isso. Enquanto mostra, né? Não sei se faz sentido. Acho que talvez trazer um certo equilíbrio entre coisas que condizem com o mundo de hoje, que tem mais organicidade, né, no nosso entendimento, seja de corpo, de beleza, de harmonia, de grupo. Uhum. Criar coisas novas, que eu acho que é uma coisa que falta muito. Ok, temos a técnica. E não precisa nem sair da técnica, sabe? Uhum. Tem muita coisa legal. E, de novo, vou fazer aqui pra dizer que eu sou americanista, mas os americanos fizeram muito isso. Tipo, ok, Balanchine é isso. Temos a técnica, mas a gente precisa criar uma dança nossa. Só que daí a gente lá reconhece porque é o Balanchine. Mas e quem faz isso aqui? Tem técnica aqui, né? Tem balé aqui há muitos anos, né? Uhum. Mais de 200 anos. Não, quase 200 anos. Então, bora fazer alguma coisa com esses corpos que são diferentes, que não têm a estrutura que as crianças na França, na Rússia, né, nos Estados Unidos tem outra estrutura, mas que podem fazer coisas muito legais.
Pra quem não assistiu, né, no caso, ela tá falando sobre um espetáculo de final do ano, que um professor chamado Erickson, ele fez. E foi muito elogiado. Não foi só você que elogiou, ainda sabe certeza isso. Porque agora que me fez lembrar, muitas pessoas que não têm formação alguma na dança, finalmente olhou pra alguma coisa e falou, nossa, isso aqui foi muito legal de assistir, né?
Bonito.
E quantas vezes vocês não vê pais, né, falarem, ai, mas o balé é chato, o balé me faz dormir, né? E é isso, gente, não importa qual belo muita gente acha que é, a gente tá falando de camponesa, sabe? A gente tá falando de princesa, de fada, tipo... E eu acho que você trouxe uma coisa muito legal, que por mais que você comentou que talvez não haja uma mudança, é, o que é a minha opinião já é oposta, já é contrária, eu acho que tem como haver uma mudança, sim. Eu acho que um dos caminhos que você trouxe, que eu acho muito interessante, que eu não tinha pensado ainda, é mudar o que pode vir a ser trazido para competições, para grande público, né? Mudar isso.
Sim, porque... essa mudança na mentalidade das pessoas que vai demandar também de quem cria dança fazer coisas novas.
Uhum.
Porque você vai toda vez ver a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Uma hora você fica com sono.
Uhum.
Primeiro que você já sabe. Segundo, porque não necessariamente vai ser bom.
Uhum.
Né? Porque o que é bom demanda, como a gente falou, uma série de condições, né, de produção que muitas vezes não tem.
Uhum.
Então eu acho que existe esse lugar onde a ideia é conservar e desenvolver, ok. Tipo um museu. Tá lá, né? Você sabe, você precisa saber que isso existiu, isso é história. Mas, assim, o que de fato se pode criar de novo hoje, que não joga fora, né? Uma técnica super eficiente, 500 uhum. anos. Nenhuma técnica permanece com tanto tempo se não for eficiente. Mas como que isso pode ser modificado?
Uhum.
Né? E acho que é isso que você falou. Passa por o público ver... e demandar coisas diferentes. E não ficar enfastiado, tipo, ah, já sei, que saco, vai ser isso e é isso a vida inteira. Pra isso eu vou lá no museu. Vou lá e vejo um balé dançado por um, né, um corpo de baile que tem toda a estrutura pra fazer isso. E ok, tá lá por uma questão de preservação, assim. Tipo, quase um museu mesmo.
Uhum.
Existiu assim, né? Vai permanecer assim, é um pedacinho do passado. A gente vai lá ver, lá filma a Gardê. Ai, que lindo. Ok, mas de um modo geral, isso não pode ser o mote da menininha que vai fazer balé na escolinha com 5 anos.
Uhum.
Ela tem que saber que isso existe, que ela, né, pode usar naquilo. Mas se ela ficar sempre naquilo, ah, eu quero ser o cisne, eu quero ser a princesa, a fada, não sei o quê. Não vai, ela não, sabe, não, ela vai se frustrar, uma da outra, ela vai precisar de mais, não vai ter... E esse ciclo, sim, eu acho que precisa ser interrompido, precisa ser conscientizado. Existe, existiu, foi assim, né? A gente precisa saber da história passada, mas para construir coisas novas.
É muito legal isso que você trouxe do museu. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas é isso, tipo, o balé é muito esse museu, né? E tá o tempo todo trazendo coisas de séculos passados. E assim, a própria técnica mudou. Né? A gente teve mais conhecimento sobre o corpo, sobre a anatomia. Né? Uma das coisas atualmente que eu tô vendo, assim, conversando com outros professores de balé, que, por exemplo, estão tentando fazer com que não coloque mais pontas em crianças. Né? Só daqui, né, quando ela tiver mais 12, 13 anos. Né? Porque a gente tá com um corpo, a gente tá lidando com uma pessoa que tá em processo de crescimento. Osso, músculo, sabe? O balé, ele já lida muito com essa mudança corporal. E se a gente não tiver consciência dentro da técnica, piorou. Então, é por isso que eu digo que eu tenho a esperança de que dá mudança, porque a técnica também mudou, né? E é uma coisa que provavelmente deve ter sido muito difícil para as pessoas de mudarem. De deixar de acreditar que aquilo era bom e acreditar que aquilo, na verdade, é ruim e que a gente tem que mudar ou melhorar e tudo mais. E isso que você trouxe no museu, é isso, tipo, beleza, é a história, é importante a gente saber da história, é importante a gente saber como é que foi a técnica antes, pra comparar e falar isso, aquilo dali tá errado, então vamos só pegar o que era bom e relembrar e fazer algo novo por cima, sabe?
Uhum.
Acho isso muito, muito importante. E daí, pra terminar, essa mudança, eu falei com muitos professores durante anos de balé, muitas discussões, muitas polêmicas, muitos debates, inclusive. Porque é aquilo, mudar transforma ou limita? a arte. Porque eu vejo muito isso. Não, não vamos mudar porque é assim, porque balé é assim, isso é bom. Mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de todas as consequências que isso traz, ainda assim, essa rigidez, essa não vamos mudar, vamos resgatar, vamos ficar com isso aqui. Como se a gente mudar, aquilo vai limitar a arte, né?
Como se fosse perder a essência.
Exato.
Eu acho que o medo de perder a essência vem dessa coisa. Não, vou perder aquilo que era e daí não vou saber mais quem eu sou, né? Eu perdi minhas referências. Depende, né? Às vezes o objetivo para se abrir para algo novo é exatamente largar um pouquinho do que era, né? Eu vejo hoje companhias, por exemplo, que têm professores formados em clássico, que misturam clássico contemporâneo nas aulas de dança. Se a companhia dança contemporâneo, que é o que acontece com a grande maioria, né? O repertório é contemporâneo, mas a aula é clássica. Essa aula clássica não pode ser a mesma. Ah, mas ela é boa e eficiente. É, mas não aquela aula acadêmica. Então, sim, tem que largar, tem que mudar, tem que parar de exigir a cabeça aqui, o braço ali, necessariamente. Porque a gente tá falando de um corpo que se move, que busca outras expressividades, que constrói outras expressividades. Então, tem lugares que sim, tem que romper sim. Sabe, tipo, e é isso, as evoluções que aconteceram na técnica já foram suficientes pra gente entender a eficiência técnica dela para fazer outras coisas e não pra dançar Lago dos Cisnes necessariamente, né? E esse lugar que mantém o museu, tudo bem ali, né, ok, mas tem que ser poroso, não, e tem que ser consciente, acho que é o mais importante. Por exemplo, dizer, chega uma criança para fazer aula de balé, dizer que o balé é assim, assim é bonito, assim é feio, claro, dependendo do contexto, da idade dela, ela vai entender uma coisa, dependendo, não. Sabe, não tem como você chegar, isso é uma violência. Assim é feio, assim é bonito. Gorda é feio, magra é bonito. Tá feia. Isso é uma violência, isso é um absurdo. Porque, primeiro que a gente não tá falando de uma criança de 8 anos que vai largar a família para fazer uma formação de 8 anos e virar uma bailarina clássica tradicional de museu, né, de um tipo de escola específica que reproduz o que havia lá 200 anos atrás. Então, essa criança, ela é um ser humano, ela precisa, né, ter uma mentalidade contemporânea para viver saudavelmente entre as outras pessoas, não ficar louca, cheia de problema, né, achando que ela é ruim, é isso aqui. Então, é isso, ela tem que saber, tem que ser dada a escolha. E o entendimento. Quando a gente fala de adolescente, então mais ainda. Tipo, não dá pra fazer lavagem cerebral. Tem que entender da onde veio, aonde está e onde você quer ir. Você que vai decidir, entendeu? A técnica te dá a ferramenta. Não pode te limitar. Se a técnica limitasse, inclusive, ela já teria acabado. E é porque ela não limita, não restringe, que eu acho que ela ainda é eficiente. E aí, a gente, né, enquanto pessoas da dança, bailarinas e tal, tem que descobrir o que é possível fazer com isso. Mas eu não acho que a transformação vai limitar. Eu acho que não deve.
Mas acho que é isso, né? Ter a consciência, ter a consciência, é isso. E eu tiro tal que eu disse, assim, acho que a gente tem que olhar pro passado e ver tudo. Com clareza, na verdade, né? Não só uma coisa boa, mas ver que, tipo, o balé, ele é elitista, ele é branco, e ele é cheio de limitações que são colocadas, mas que não precisa só ser assim, né?
Eu acho que ele era, ele foi e ele não precisa ser. Isso é outra coisa, né? Hoje a gente vê várias bailarinas negras, latinas, outros perfis no balé clássico, construindo, enfim, quebrando alguns preconceitos aonde é possível quebrar, né? Trazendo isso como reflexão, e também isso é bem importante a gente dizer, não como destruição. É importante ter uma cisne, uma menina negra, por exemplo? É importantíssimo. Importantíssimo que ela tenha o mesmo valor, né, que qualquer outra bailarina tão, né, virtuosa e excelente quanto ela. Independente da cor da pele dela, né? Não usar isso como, olha, estamos fazendo algo. Não, ela tá lá. Ela, isso, não naturalizar, claro, tem que marcar esse fato político, mas é isso. Precisa acontecer? Destrói alguma coisa? Destrói dentro da mentalidade. Constrói história. Constrói mudança. E que bom. Tipo, tem coisas que precisa ser assim. Precisa romper. outras que estão lá no museu precisam ser ditas. Olha, era assim.
Uhum.
Hoje é assim. Pra gente entender como que as coisas vão mudando.
A dinâmica, né? Mas acho que temos, né? Eu quero agradecer a Tati por ter aceitado o convite pra essa conversa. Acho que a gente falou sobre coisas muito legais, assim, que eu não tava esperando. Coisas que me fez também pensar de uma forma diferente. Acho que foi muito legal. Então, pode agradecer ao público. Fala aí do seu tchau.
Não, eu que agradeço. Na verdade, o convite é a oportunidade de falar de coisas que pra mim são bem importantes também. Eu acho que a gente tem que ocupar mais espaços falando sobre, então acho que o podcast é uma forma muito legal mesmo de chegar, né, e de fomentar debates, né, não é com a verdade absoluta, né, mas é fomentar o debate, fomentando o debate que a gente vai transformando, né, e trazendo as questões, abrindo, né, para pensar novamente.
Exato. Exato. Pode deixar daí sua rede, se você quiser o pessoal seguir.
Ah,
indicar também alguma coisa que você... Você indicou também uma apresentação no Erickson, no caso. Mas eu não posso trazer agora aqui o vídeo, gente. Porque eu não tenho o CD da apresentação. Então, você pode indicar, por exemplo, um Instagram, um livro, uma peça. Alguma coisa que você acha que se encaixa aqui com o episódio. E também deixar sua rede social, o pessoal seguir.
Ah, eu acho que, na verdade, o que é interessante é buscar... referências, né? Às vezes perceber de tudo que a gente falou aqui, acho que com certeza algumas coisinhas devem ter aberto, assim, né? Bolinhas novas para pensar. Ah, mas por que isso, né? Então a busca é entender a história, de onde vem. Depende também, né, de que momento você tá na sua vida. Você tá começando
também.
Agora, você já tá estudando, né? Eu fiz especialização em dança na Bahia para tentar entender, por exemplo, esse campo da dança. Academicamente, né, e sei que é um poço sem fim, então depende muito de onde você tá, tá molhando o pé, tá enfiando o pé, tá mergulhando, né, cada momento do conhecimento vai demandar uma leitura específica ou ver coisas específicas, mas é importante sempre perguntar. Eu não sou muito blogueirinha, não posto muito, não tenho muita ligação com as minhas redes sociais, pode entrar na minha rede, mas não tem... Tatiana Araújo, mas não tem muita produção, é mais pessoal. Mas eu admiro quem se dedica a fazer isso, né? Tem as minhas produções acadêmicas também, minha dissertação, que fala sobre gênero na dança. E sobre um processo aqui em Curitiba que aconteceu de transição de pensamento, de um pensamento mais conservador, tradicional, para um pensamento mais contemporâneo, pós-moderno. Que eu acho que foi algo que me chamou muita atenção, né? Dentro de uma estrutura... uma instituição pública, né, uma tentativa de mudar o pensamento, e que não deu muito certo, né, o Teatro Bahia, em 2013, passou por um processo muito intenso ali, mas que, claro, hoje a gente vê refletir, né, nada é fixo e rígido, ainda que seja um prédio, né, e um prédio cristalizado. Então, é importante a gente ir entendendo, né, e fazendo aquilo que a gente acredita, né, se transformar dentro do que se consegue, né, questionar, problematizar.
Essa fofoca aí do Guaíra, não tô sabendo, gente, mas ela vai me contar no off daqui a pouco, eu quero saber. Que eu não tava sabendo fofoca, mas a gente vai saber depois eu conto pra vocês. Mas sigam ela lá, assim, porque ela dançando é muito bonita mesmo, assim, eu sou fã. E, bom, eu me chamo Morgana, o meu arroba no Instagram é @morg.mor. Hoje eu gostaria de indicar pra vocês um outro podcast de dança, que eu tinha falado até pra Tati antes de começar o podcast. Que ele é mais focado realmente no balé e até mesmo vida fora do Brasil com o balé. Mas eu acho que é um podcast super legal pra quem realmente gosta dessa arte, que é o Café e Balé. Então, vão lá escutar. É com uma menina super legal, até falei com ela no Instagram já. Eu quero fazer um marketing com ela também. E eu acho que é isso. Acho que deu por hoje. Não sei ainda, gente, qual vai ser o próximo episódio, qual vai ser o dia do episódio que vai sair. Nem nas próximas semanas, sabe? Porque eu tenho que me organizar ainda. Mas vai lá vendo nas redes sociais que eu vou falando, tá? Muito obrigada pela sua atenção que tá assistindo até agora o podcast. Beijinhos. Tchau.